O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Bruno. Um abraço, galera esportiva do meu Brasil. No início do comentário, quero mandar um abraço, um alô bem especial para Malvadão. Malvadão está de cabeça inchada, rapaz. Ontem ele ficou só me inticando. Inticando é bom, viu, Clodoaldo? É do tempo de Laíre Caroba. Quando era moleque, era inticador pra caramba, rapaz. E o Malvadão ficou me inticando, colocando aí foto de Gabigol e dizendo que ia ser a maior renda e Flamengo ia fazer 5 gols. Depois não vi mais nada. Eu fico até tarde assistindo futsal e história, que eu sou ligado, né? Vendo assuntos relacionados à história, à genealogia. Aí, hoje pela manhã, eu olhei e vi lá, pô, o Flamengo perdeu. O Flamengo perdeu nos pênaltis lá pro Independiente de Valle. Ah, pensou, rapaz, será? O Malvadão tá de cabeça inchada, rapaz. Não dá não, viu? Lamentavelmente, esse ano, ano passado, esse ano, o negócio engrossou para as bandas de Malvadão, viu, Clodoaldo? Mas meus amigos do esporte, meus amigos do futsal, eu tô assistindo, eu gosto de ver futsal, tô assistindo a Supercopa Gramado, onde reúne os melhores times de futsal do Brasil. São grandes jogos. Agora, uma coisa interessante que eu vejo nos jogos de hoje, tudo isso que acontece, mesmo aquele emaranhado das pranchetas, que tem treinadores técnicos, né, que falam difícil pra caramba. É tanta palavra difícil, né, um linguajar, e muitas vezes o cara nem entende. Logicamente, os jogadores que convivem com esses treinadores, eles entendem muito bem, treinadores ou técnicos. Um ex-atleta meu estava no Luzia Maia, não, no Caíque, assistindo a competição. O professor pediu tempo, puxou a prancheta. Esse ex-atleta ficou perto, disse que ouviu, e não sabe o que foi que ele disse. Mas eu acredito que os alunos sabiam, né? Mas o que nós estamos vendo na Supercopa, porque vem aí a Liga Nacional, vem campeonatos, vai ter outra Copa aí, classificatória, né, para Libertadores de futsal. São os melhores times do Brasil. Logicamente, futsal brasileiro já não é mais o mesmo. Época de ouro, dos grandes jogadores. Hoje existe um equilíbrio, existe um nivelamento. E o futsal brasileiro já também não é o mesmo. A verdade é essa. Mas o que dá para ver... Ora, o futsal, mesmo aquele emaranhado que a gente vê lá nas pranchetas, o que é que gira em torno do futsal? Tabela, 1-2... bola nas costas, jogada no pivô, o pivô gira, faz a devolução e por aí vai. O que a gente vê muito, a questão das marcações, a intensidade do jogo, né? O jogo hoje é muito mais intenso, muito mais forte. Antigamente o jogo era mais lento, mas tinham verdadeiros craques, existiam craques no futsal brasileiro, e o futsal, ele fluía com mais elegância, né? A gente vê hoje, tem jogadas bonitas, jogadas bem feitas, bem trabalhadas, os times treinam muito, e prevalece um fundamento que é o passe, e a preparação física. Quem tem o melhor passe vai sempre construir melhor. E a marcação fundamental, super interessante, coisa que o atleta catolense, por exemplo, ainda precisa adquirir essa consciência. Quando eu estava ajudando o time do Atlético, eu via coisas absurdas dentro da quadra. Fazia o trabalho, e isso, outras pessoas que treinam times aqui já me falaram isso. Os atletas, eles não adquirem uma consciência, parece que eles acham que é aquilo que eles pensam mesmo. Mas o que a gente vê no futsal de alto nível é o básico do futsal, logicamente. Tabelinha, bola nas costas. Em 1997... o time daqui estava caindo pelas tabelas. Eu dei uma ajuda ao time, que eu não sou treinador, apenas como curioso do futsal. Dei uma ajuda, o time evoluiu pra caramba, evoluiu muito. E uma das principais jogadas que a equipe fazia era a bola nas costas. Conseguiu envolver a ABB de Campina Grande, campeã da Paraíba, campeã norte e nordeste de futsal. O time daqui envolveu a ABB de Campina, que tinha um bom técnico, um grande técnico, que era professor Chagas, que foi meu professor de futsal na universidade, gente de qualidade. Mas, O pessoal esquece tudo isso, né? O pessoal inventa muito. O pessoal inventa muito. A questão do goleiro Linha, ontem eu vi novamente, a equipe usou e perdeu. É uma situação delicada. Agora tem gente que acha que o futsal é só o goleiro Linha. E uma coisa que eu estou vendo nos jogos, os times estão usando muito o goleiro de origem para surpreender. Para surpreender, essa que é a verdade. Coisa que nós fizemos por aqui. Em 1981, a gente usava muito, eu não gosto desse negócio X1, né? Um contra um, mano a mano. Principalmente contra o Tabajara. Tinha um rapaz jogar no time do Tabajara, cansado, com dificuldades, e a gente explorava o lado dele, né? Tabelinhas, faziam dois em cima dele, e então a jogada individual. E era um Deus nos acuda. Em 1985, todo mundo sabe, nós goleamos o Tabajara pelo placar de 8 a 0 e só não fizemos mais gols, porque o gol era de fora naquela época, não fazia, não era de fora da quadra não, de fora da área. Não podia fazer gol de dentro da área. O goleiro não podia sair da área. Se o goleiro saísse da área e tocasse da bola, era falta. Nós fizemos 8 a 0. E o básico de nossa equipe era tabela, bola no pivô, muitas bolas nas costas. E coisas que as equipes fazem hoje, é o básico do futsal que nós fizemos aqui. Nós fizemos aqui. Tabelinha, bola nas costas, muitas jogadas no pivô, aquela troca de passe ali atrás, procurando envolver o adversário. Eu vi ontem o time, eu até disse ontem, Praia Grande, coisa nenhuma. Praia Grande é lá onde foi o Galego Cassiano, foi tomar banho na praia e engoliu água salgada, quase morreu o Galego, foi parar no hospital. O Galego é uma figura, né? Essa semana ele presenteou-me com dois abacaxis, viu, Clodoaldo? Mas está cobrando esses abacaxis direto. Mas a verdade é que é Praia Clube, né? Lá de Uberlândia, Minas Gerais. Ontem venceu novamente e venceu um grande time. Ontem o Praia Clube venceu o Carlos Barbosa. Mas eu vi em várias oportunidades o Carlos Barbosa fazendo tabelinha em cima dos jogadores lá do Praia Clube. Mas é porque os jogadores davam o bote, né? Não tem que dar bote. Eu vi o time do D2 jogando contra João Dias, dando bote, tomou 3 gols. Não pode dar o bote, cerca. Olha o pé da bola, o pé bom, essas coisas todas do futsal. E tudo isso que a gente vê, essas coisas eram feitas aqui. Pivôs que giram. Era a época de ouro de Diá, Nena, Bastião, Zé Filho, Bimbinha e tantos outros craques do nosso futsal. Essas bolas nas costas, nós fazíamos isso muito e muito mesmo. Essas tabelinhas, o envolvimento ali atrás, fazendo um dois. Tudo isso nós fazíamos tranquilamente, fizemos muito. Ainda bem que naquela época não tinha o goleiro Linha, senão ia eu dizer que eu não treinei o goleiro Linha, né? Ora, nós treinamos o goleiro Linha exaustivamente. Treinamos. Só que nós treinamos o goleiro Linha com o Carlinhos, né? E deu certo. Deu certo. Tem gente aí, especialista em goleiro Linha, que treina direto o goleiro Linha, mas perde. Isso porque é natural. Eu vi agora o time do Cassiano Clay, é o Joinville, que ontem venceu, perdeu uma partida de 3 a 0. Usou o goleiro Linha, além de ter 4 contra 3, porque um jogador havia sido expulso do Praia Clube, 5 contra 3, e tomou gols, fez foi tomar gols. A verdade é essa, né? Então, o futsal de alto nível, eles usam essas coisas básicas do futsal. Tem muita história interessante do futsal de Catolé, no esporte catolense. A questão de treinar, né? Eu arranjei adversários gratuitos. Eu estava vendo ontem, todos os jogos, quando termina a partida, os treinadores se cumprimentam, se abraçam. Aqui em Catolé tem um professor. Na época dos jogos escolares ganha quem tem alunos bons. Luzia Maia era um celeiro de grandes jogadores. Nós fizemos uma final aí, do Luzia Maia contra o SEAC. O SEAC foi campeão dos jogos escolares, época de Bário, Alain e outros, né? O SEAC foi Liebert, que é filho do Djalma. O SEAC foi campeão. Mas nós pegamos aí uns jogos escolares e o SEAC foi para a final. Agora foi para a final contra a equipe do Luzia Maia, uma equipe muito boa. Boa mesmo a equipe. Lembro bem que jogava o Douglas Sarra, treinou comigo agora no time do Atlético. Treinou pouco, estava machucado, não pôde treinar. E a minha equipe tinha um atleta que tinha condições de jogar, com todo respeito aos outros. E um atleta, Até Pedrinho, esse que joga hoje aí, Pedrinho, menino bom, gente boa. Pedrinho era o único que tinha condições de compor uma equipe. Todo mundo sabe disso. Tinha um atleta na minha equipe que ele não podia nem correr. O que foi que eu fiz? Coloquei ele lá perto da área do adversário, ele não marcava. A gente sempre usava três marcando quatro, porque ele não tinha condições de correr. Mas ele fez 11 gols nos jogos escolares, parece que foi até o artilheiro. Aí perdemos para o time do Luzia Maia, de 9 a 5, o time do Luzia Maia era totalmente superior à nossa equipe. Não dava nem para se comparar. Mas depois eu soube que lá no SEAC mesmo estavam falando mal de mim. Mas, rapaz, já pensou? É muita maldade, né? É muita maldade. Mas isso acontece. Nós tivemos uma decisão aqui nos jogos escolares, a equipe do Luzia Maia era superior à equipe do estadual, mas muito, muito mesmo. Não só era um tostão, não. Era cruzeiros e cruzados e reais da frente. Descobri que o Luzia Maia tinha um atleta irregular. Falei com o professor, ele negou. Eu disse, então eu vou entrar com protesto. Porque a equipe dele sem esse atleta, o atleta era até Sid Clay, que foi um dos grandes destaques do futsal de Catolé, e só não jogou mais porque não quis. Eu já disse isso a ele. Sid Clay não foi um jogador espetacular porque não quis, né? Lamentavelmente, ainda joga, né? Mas jogava muito bem. Então, se o professor tirasse Sid Clay, a equipe dele venceria a minha tranquilamente. O time dele era muito superior ao meu. Mas ele queria desmoralizar a minha equipe para dizer que ele era bacana. Ele colocou a equipe dele dentro da quadra antes de começar o jogo. Passou meia hora os atletas perfilados dentro da quadra. A torcida toda era do Luzia Maia, todo mundo aplaudindo. Eu acho que foi 6-1 o placar que eles ganharam. Entrei com protesto. A coordenadora dos jogos disse que não iria punir a equipe, porque se fizesse isso o prefeito iria ficar com raiva. E aí perdemos, né? Fazer o quê? Nós tivemos uma decisão aqui com o Brédio Cruz, Brédio Santos. A minha equipe era infanto-juvenil. Na época era infanto-juvenil, 15 anos abaixo, infantil. Nós jogávamos, a equipe do Brédio Santos jogava pelo empate. E o placar foi 2-2. E aí vibraram, jogaram o treinador para cima. Até foi meu atleta, gente boa, rapaz que eu gosto muito. Depois eu fui ajudar o time do Brédio Santos. E o lateral direito, eu falei para ele, Roberto, você sai que o rapaz vai passar a bola. Aí ele ficou olhando para mim e disse, não, professor, eu não sou Roberto, não. Eu sou Marcos Ferreira, gente boa. Foi vereador lá em Brejo Santos, rapaz que eu gosto muito. Ele disse, mas você não participou dos jogos escolares com o nome de Marcos? E aí eu descobri que a equipe do Brejo Santos era toda irregular. Do goleiro ao último jogador da equipe, todos eram irregulares. Mas fizeram uma festa. Essas coisas que aconteciam. Porque tinha que ganhar do time de Lé. Tinha que ganhar. Nós fizemos um jogo com o Brédio Cruz, eu me dou muito bem com o Deni, que é meu parente. Já tivemos jogos memoráveis. Mas trouxeram um rapaz de Brejo para ficar perto do banco, para me inibir. Eu falava muito com a equipe, e quando eu falava, ele gritava. Parece que trouxeram até um chocalho, né? Gritando, batendo, para me atrapalhar. Nós ganhamos o jogo, mas isso é natural. Isso é natural, é do futebol. Quem joga, ganha, perde, empata. E eu não dava nem atenção, eu estou preocupado com minha equipe e com a equipe do outro para corrigir, para cortar os pontos positivos e atacar em cima dos pontos negativos. Isso tudo faz parte da história do futebol de Catolé, porque para muitos ganhar do time de Lé era uma loucura, uma glória, era glória. Não esqueço nunca, a equipe do Luzia Maia passou meia hora perfilada dentro da quadra. O professor sabia, e interessante, esse mesmo professor e outros que tem aqui, que existiam, eles, quando chegava a época de competição, eles se intrigavam comigo. Quando chegava a época dos jogos escolares, todo ano esse professor se intrigava comigo. Aí já pensou, ele foi até meu atleta, né? Eu lamento muito. E nesse dia ele fez um carnaval, colocou a equipe meia hora, uma hora dentro da quadra, todo mundo batendo palmas, porque ele sabia que ia massacrar minha equipe, que minha equipe era fraquinha, destacava-se o goleiro Paulo. Paulo, que até é meu parente, né? Paulo era um bom goleiro, mas a equipe era muito fraca, a minha equipe. E a equipe dele era uma equipe boa. E por conta disso, mas é assim mesmo, são as coisas do futebol, as coisas que acontecem. E tem uma coisa que eu nunca usei, jamais usarei, que é esse nome inveja. Isso não funciona para mim. Mas é terrível, né? Mas faz parte do futebol. Então é necessário assistir para aprender. É necessário assistir para aprender. O time do Atlético está treinando aí para participar da Copa de Marcelino Vieira. Está participando do Municipal lá de São Bento, campeonato regional lá no estado de São Bento. Muito boa a atitude de Carlinhos. Vai participar da Copa São Fernando e provavelmente o Atlético vai participar do Campeonato Paraibano. Eu acredito que vai. Participou o ano passado e acredito que vai. E vai fazer um trabalho interessante se colocar a prata da casa. Tem que acreditar na prata da casa. Nós temos grandes valores no nosso futsal. O que está faltando é prestigiar a prata da casa. E outra, nós temos grandes treinadores de futsal em Catolé. E eles sabem muito treinar o goleiro linha, né? Só que o goleiro linha é um momento delicado do jogo, é um momento delicado. Você tem que se preocupar com sua equipe no todo, no global, não só o goleiro linha. Mas é isso, né? Tem que se preocupar. O D2 joga nesse final de semana com a equipe dos Araújos de Martins, pela Copa de Luiz Gomes. Esperamos que a equipe corra, que jogue. São jogadores novos que precisam marcar presença. É, tem que correr, tem que jogar, tem que se doar. Mais uma vez eu quero lamentar aí o resultado do time de Dé, perdeu para a equipe lá de Riacho. Tomei conhecimento que é outro rapaz trabalhador, esse de Riacho dos Cavalos, da escolinha Deus é Conosco. E esse resultado foi ruim para o futebol de Catolé, porque no momento era a única equipe que estava jogando futebol de campo em nossa cidade. Então, esperar que o pessoal do D2 corra, que lute, que brigue. A expectativa em Catolé do Rocha em torno da Copa Sub-18 de Futebol de Campo, que será uma realização da Secretaria de Esportes. Está todo mundo nessa expectativa aí, é uma grande expectativa. E Catolé, mais uma vez, repito, precisa realizar competições com as categorias de base. São Bento está fazendo competição direto, competições domésticas. Uma equipe de São Bento, Sentinelas, realizou um torneio para angariar fundos para participar de outra competição. Muito bom isso. São Bento vai ter agora a Copa de Futsal Sport Music. Está tendo o Campeonato de Futebol de Campo. A equipe lá do Sentinela realizou um torneio de futsal no último final de semana. E acontecendo competições direto na cidade de São Bento. Isso que precisa acontecer em Catolé do Rocha. O rapaz que disse que nunca ouviu falar que Nadalé fizesse alguma coisa pelo esporte de Catolé. Naquele tempo, amigo velho, Catolé estava sempre realizando competições: futebol de campo, futsal, atletismo, handebol, voleibol e até basquete, natação e outras e outras. Esperamos que esse ano de 2023 as escolas se manifestem, realizem competições. A Secretaria de Esportes precisa urgentemente realizar competições, principalmente com as categorias de base de nosso município. Clodoaldo, vou ficando por aqui. Um abraço, Bruno. Um abraço, galera esportiva do meu Brasil. Fiquem com Deus, porque eu estou com ele.
Um jeito novo de ouvir e ver rádio. Rádio Clube Esportes.